Na torcida, a gente joga junto.
Começando por aqui mais uma edição do programa Na Torcida, tarde de sexta-feira, dia 1º de julho de 2022, o programa sempre com oferecimento de Atoline Vidros. Hoje no programa vamos conversar com o Davidson Vico, o diretor executivo do Lagoa Esporte Clube. Davidson, seja bem-vindo novamente aos microfones da tua Rádio Cacique.
Boa tarde a todos, boa tarde Zantucci, mais satisfação mais uma vez na emissora.
Maravilha. Vamos falar aí, Davidson, a respeito do jogo que aconteceu lá em Carlos Barbosa, na última quarta-feira, onde o Lagoa, infelizmente, não conseguiu o resultado e perdeu pelo placar de 3-0.
A gente sabia que dificuldade de jogar contra a CBF, qualquer equipe que vá lá, vai ser muito difícil batê-lo. Queira ou não, nós também vemos de alguns desfalques, né? Perdemos o Michael em cima da hora ali, que deu uma gripe muito forte. Né, o Yuri ainda estava voltando, não pôde atuar, o Cauê, né, fora da equipe, então a gente estava com essas baixas, né, e também fizeram muitas falta para nós, e jogar contra a CBF, mesmo com o time 100%, a gente sabe que não é fácil. É claro que acho que foi um jogo equilibrado, acho que o torcedor que assistiu, fomos infelizes em tomar o gol aos 12 segundos, né, isso nos retraiu um pouquinho, porque queira ou não dar aquele banho de água fria, né, quando tu toma 2 segundos um gol na saída de bola nossa até, mas depois conseguimos equilibrar o jogo, terminou o primeiro tempo esse 1-0 para a CBF, com um jogo equilibrado, acho que o Lagoa tendo chances de empatar a partida. Voltamos para o segundo tempo também com a ideia de buscar pelo menos um empate, mas a CBF foi mais feliz e acabou achando o segundo gol. Então nessa, quando deu 2-0, aí o treinador Picolé teve a opção de colocar o goleiro Linha, né. E o goleiro Linha é meio que tudo ou nada, né? Onde a gente acabou tomando o terceiro gol. Então, num contexto geral, a gente sabe que contra a CBF você não pode errar, e onde erra, a gente paga. Então, a gente errou e pagou o gol, mas eu acredito que tem um lado muito bom que a gente equilibrou, foi um jogo bem equilibrado. Não foi nada assim, dizer, a CBF deu um banho de bola no Lagoa, botou o Lagoa na roda, acho que não, muito pelo contrário. Acho que quem assistiu o jogo e acompanhou, viu que a gente jogou de igual para igual. Então a gente fica feliz por isso, né? Triste por não conseguir buscar um resultado positivo, até porque estávamos invicto na competição, mas também sabemos que estamos jogando contra uma campeã mundial e campeã de Libertadores.
Até,
né?
Porque as oportunidades onde equipes de Lagoa Vermelha jogaram contra equipes como, por exemplo, a CBF, o Atlântico, até a Soeva, em jogos amistosos, o placar sempre foi bem alargado, né, Davidson? E desta vez aí o Lagoa conseguiu jogar, como você disse, de igual para igual.
Com certeza. A gente já tinha feito em 2020, na pandemia, um jogo lá contra a CBF, onde a gente tomou o gol faltando 3 segundos, né? Tava 1-1 o jogo e tomou o gol faltando 3 segundos. Ano passado a gente não acabou enfrentando a CBF, que ficou do outro lado da chave, né? Enfrentamos o Atlântico e onde fomos a única equipe que venceu o Atlântico, né? A única equipe que conseguiu tirar a invencibilidade do Atlântico foi nós. Então o Lagoa ele vem já representando bem, né? A Soeva a gente não enfrentou ainda nessa Série A, esse ano que vamos enfrentar, que ficou na mesma chave. Mas acredito que o Lagoa ele vem sim já tentando jogar de igual para igual, digamos assim, se podemos falar nessa forma, mesmo com o poder aquisitivo, né, bem diferente das equipes.
Tá certo. Eu acho que o que desestruturou um pouco a equipe foi aquele gol nos 12 segundos, né, Davidson? Porque vinha sendo feito toda uma preparação, uma semana de treinamentos aí. Com certeza o Picolé, a comissão técnica, conseguiu armar um esquema de marcação, mas infelizmente aquele gol, tu acha que pode ter atrapalhado também o placar da partida?
Ele atrapalha porque, que nem tu falou, tu inicia a partida não esperando que tu vai tomar um gol tão cedo, digamos assim, até tu inicia a partida tentando fazer o gol. Então eu acho que ele deu os primeiros, pelo menos 5 minutos ali, aquele banho de água fria, depois eu acredito que a equipe se encontrou. Acho que a equipe entrou pro jogo e levou o primeiro tempo de igual para igual. O segundo tempo, acredito que se for falar um prejuízo maior, o segundo gol ele foi muito maior até que o primeiro. Por causa que o primeiro ainda no início da partida, tu se restabelece, tu se organiza na equipe, termina o primeiro tempo 1-0, tu volta pro segundo tempo, não, eu vou empatar. E daí quando tu toma o segundo gol, ele te dá, né? Eu acho que o segundo gol ele foi até muito mais prejudicial, porque daí o Picolégio teve de optar pelo goleiro Linha. É difícil, uma quadra 20x40, né? Tivemos chance, com o goleiro Linha tivemos 2-3 chances, né? Que a bola passou cruzada e batia num e passava no outro. Como a CBF também teve, mas que nem eu falei, num contexto geral, fica o lado bom, que eu acho que foi um jogo equilibrado, diferente dos 3-0, até porque o terceiro gol é uma consequência do goleiro Lin. Nós poderíamos ter feito 2-1 e acabamos tomando daí o 3-0, mas foi um jogo num contexto geral equilibrado contra uma CBF, então a gente está bem tranquilo. Acho que não foi a nossa melhor atuação, mas também foi uma atuação até interessante, digamos assim, a nível de contra a CBF, né?
Sabe que esse tipo de jogo, Davidson, é jogo que se você tem chance não pode perder, né? Como é que vocês trabalharam o psicológico também dos atletas, sendo que o Lagoa teve algumas oportunidades, mas infelizmente não conseguiu executar?
Isso a gente vem trabalhando intensamente, eu acho que é o ano todo tu vem trabalhando, né? Não tem como tu não trabalhar o atleta, só que isso é muito do individual do atleta. Tem atleta que cresce contra uma equipe do porte da CBF, tem atleta que se retrai, tem atleta que ele é regular e não dá bola para que tipo de o jogo joga sempre da mesma maneira, então é tudo personalidades. E a gente tenta trabalhar, a gente vê aquele atleta que talvez está sentindo um pouco mais, tu tentar melhorar o emocional dele para ele conseguir render. Estamos com um grupo muito novo, né? A gente sabe, a gurizada entrou e acredito que, digamos assim, não tremeu, tentou jogar da melhor maneira possível, então isso também é bom, vão ganhando bagagem, vão ganhando corpo, mas a gente ainda sabe que é um jogo diferente, é uma equipe que, como tu falou, tu não pode errar nada para tentar equilibrar o jogo, né? Tu tem que ir 100% sem erro para tentar levar o jogo equilibrado. E onde tu erra, tu sai e paga muito caro. Mas isso a gente tá aos pouquinhos, acho que tentando organizar e como eu falei, hoje a gente perdendo para uma CBF, na medida do possível, tá tudo normal, né?
Hoje eu acho que já não é mais tratado nem o Murilo, nem o Matheus como jogadores da base, né? Hoje eles já compõem a equipe principal, inclusive entraram jogando contra a equipe da CBF, né? Tiveram oportunidade também lá jogando contra a equipe.
Era os três, porque o Pedrinho também,
claro.
O Pedrinho é sub-20 também, já vem jogando a mais até que o Matheus e o Murilo, mas acho que os três, sim, já estão sendo tratados, e o Picolé bota muito isso e frisa muito isso, né? Que eles são atletas do adulto, indiferente da idade, eles têm que jogar igual adulto, né? Eu acho que é aí que eles vão ganhando corpo. É claro que a experiência pesa, é claro que talvez um lance, um cara mais experiente, ele não vai forçar, ou talvez ele vai, em vez de chutar, ele toca, ou em vez de tocar, ele chuta. Então, aí é a experiência da bagagem, né? E isso eles vão ganhar conforme os anos vão passando. Mas eu acredito que a maturidade dos guris, pela idade deles, é muito boa. São guris que entram e eles tentam fazer o que o professor pede, ficam focados, eles não são de, que nem na gíria do futebol, de pipocar. Uhum. Né? Então são os guris aí que sim, já podem entrar em qualquer partida. É claro que, nem eu falei, a experiência ainda vai pesar, mas são guris que a gente já conta, né, como parte do elenco, né, e acredito eu que esse ano eles vão continuar sendo aproveitados até os finais dos campeonatos.
Contratação, e Davidson, o Lagoa ainda não anunciou ninguém, não conseguiu ainda recompor as peças que foram embora. Já tem algum nome? Como é que está essa situação? A equipe vai esperar um pouco mais?
A gente conversou hoje, foi 5 atletas assim que foi de interesse do clube, e os 5 não deu na trave, digamos assim, né? Todos optaram, 2 optaram em ficar na Liga Nacional, não quiseram sair, os outros 3 optaram em voltar para fora do país. Eles vieram para o Brasil e estão voltando para a Europa, até porque é muito diferente, né, a questão financeira. Então seriam os 5 atletas que a gente teve interesse, né? Teve mais um atleta que optou por ir para uma outra equipe, que a gente conversou e ele, por proximidade da família do atleta, ele optou por ir por outra equipe. Então, na verdade, foram 6 atletas que a gente queria muito trazer para a Lagoa Vermelha e não conseguiu. Agora, existem vários atletas no mercado, mas no momento nenhum interessou ao Lagoa, né, pela posição, ou talvez algo que não encaixe com o sistema tático do treinador, às vezes até financeiramente, às vezes se torna um cara muito caro para o momento. Então tudo tem que avaliar, às vezes o atleta vem com uma família, daí tem mais o custo do apartamento, então tudo tu tem que analisar até onde que dá dentro do recurso do clube, né? Porque não adianta a gente dizer que estamos aí nadando no dinheiro, que podemos contratar o que queremos, que não, o Lagoa é muito pés no chão, digamos assim. A gente quer sim estar no mercado para trazer pelo menos um atleta, né? Mas dentro da realidade nossa do clube de hoje. Né? Tanto é que a gente ainda tem alguns projetos para serem aprovados que ainda não foram, então a gente também tem que ter paciência nisso, não pode dar o passo maior que a perna, né? Agora começa todas as bases jogando o campeonato, eles têm um custo grande, né? Que nem viagens, alimentação, Então todas as categorias jogam um campeonato ou regional ou estadual. E isso tem um custo, né? E mais uniformes e o que vai acontecendo, lesões, exames, medicamentos, e a gente gasta bastante com isso no ano. E até porque tem que ter um caixa, porque teve alguns anos, por exemplo, que um ou outro atleta teve que fazer cirurgia. Então, uma cirurgia de atleta hoje custa uns 10 mil reais, 12 mil reais. Então, o Lagoa não pode simplesmente achar que está que tá tudo assim. Então, a gente se programa, né? Se programa de uma forma. Mas, devido a essa contratação, a gente está, sim, no mercado, à procura, pelo menos, de um atleta, mas, no momento, não conseguimos encaixá-lo ainda.
O time hoje está fechado? Existe a possibilidade de mais alguma baixa, Davidson?
Pelo que eu sei, a princípio está fechado, né? É claro que o futebol ele é uma caixinha de surpresa, né? Você, daqui a pouco vem um atleta e tem uma opção de sair, tem uma proposta melhor e ele sai. Aconteceu isso com o Gizinho e com o Silva. Nós não estávamos esperando que eles iriam sair, simplesmente veio a proposta para eles, eles optaram. O Gizinho até a gente tinha uma ideia, porque ele tinha um projeto uruguaiana, a gente sabia porque ele conversou com nós, mas a gente não tinha certeza. E o Silva foi uma surpresa. Né, chegou num momento, ele, ó, tem a proposta de liga, é assim, assim, vamos pagar X da multa, vamos fazer um acordo e tal, e tô saindo. Então, você tem que liberar o atleta. Né? Então, isso, no momento, pelo que eu sei, ninguém quer sair. Mas é como eu falei, é futebol, né? Hoje pode ter, tá tudo normal, amanhã eu tô aqui anunciando que tem dois atletas saindo. Então, a gente espera que nenhum queira sair e queira ficar até o final do ano.
Tá certo, este é o programa Na Torcida, vamos para o rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Lembrando que o nosso programa é sempre com oferecimento de Atoline Vidros.
Na Torcida, a gente joga junto!
Estamos de volta aqui no programa Na Torcida, tarde de sexta-feira. Você está ouvindo aí o programa pelo 92.7, pelo site da tua Rádio Cacique, pelo aplicativo. Hoje conversando com o Davidson Vico, falando sobre as questões aí do Lagoa Esporte Clube. O Lagoa que jogou na última quarta-feira na cidade de Carlos Barbosa e perdeu pelo placar de 3-0. A primeira derrota aí do Lagoa, que vinha com 100% de aproveitamento no gauchão de futsal. E Davidson, agora a equipe principal, né, principalmente tem aí uma mini férias, né, longe do campeonato. Todos os jogadores estão liberados, vão voltar a treinar quando? Como é que ficou essa situação?
É, a gente pegou e aproveitou realmente, porque a tabela nos exigiu essa folga, digamos assim. A gente deu uma folga para os atletas até domingo, então eles se reapresentam na segunda-feira, né, e a gente começa os trabalhos normais. No próximo, daí no final de semana do dia 7, né, dia 9, a gente também folga. Então a gente até estava tentando ter algum jogo, alguma coisa, mas não está nada certo. Cogitamos até talvez a ideia de conversar com o Coxilha para fazer o jogo da Copa dos Pampas ali, mas ainda
adiantar
não...
Adiantar
a partida, né? Cogitamos isso, mas é que também depende do calendário deles, né? Então não é nada certo. Então a princípio tem essa folguinha aí de uns 15 dias aí. Os atletas ganharam 4 dias, vamos dizer assim, de folga mesmo, e depois voltam a trabalhar normalmente, né? Os dois turnos, até porque indiferente se tem jogo ou não, eles não podem perder toda a parte física, né?
E agora, né, então, já que o adulto estará de folga, o sub-20 não, né? O sub-20 tem jogo, inclusive, já esse fim de semana.
É, a gente até mexia com os guris da base, né, no que joga no adulto, né? Todo mundo tendo folga, a juvenada, que folga que nada, trabalhando. Ontem treinaram, hoje vão treinar de novo. Domingo a gente tem jogo em Frederico, né, pelo estadual. Então, contra o Guarani, não tem parar, né? Acho que o sub-20, a base é realmente, até a gente mexe. Mas que bom, eu digo para eles, aproveite essa fase, né? Porque isso aí passa. Então, eles estão sobrecarregados de serviços, digamos assim, mas acho que estão bem felizes, porque é gurizado, o que eles querem é jogar, né? Então, não vão ter a folga, mas é por um motivo bom, né? Até porque vem muito bem no campeonato, né?
Até porque o Lagoa já está colhendo frutos, né, Davidson? Você pega, por exemplo, ali, tanto... O Pedrinho Zabala, que faz parte do Sub-20, o Murilo, o Matheus, o Denner. Mas também tem um jogador que, inclusive, se destacou no último jogo do Sub-20 e ganhou a oportunidade principal, que é o Gabriel Bonaldi, né?
É, o Gabrielzinho, né, que a gente mexe, o guri tem 17 anos, né? É um guri que a gente tem ele desde o 7 na base também. Até a gente mexia com o Chiquinho, com o Picolé, ele é muito estilo do Fernandinho, irmão do Picolé, quando jogava, né? Baixinho e pegador, é um back bem pegador, raçudo.
Marcação, né, forte.
Marcação forte, tem muita raça e muita técnica. Então, eu acredito sim que é um guri que tem que lapidar. Ele tem 4 anos ainda, né? Para nós lapidar ele até ele chegar no adulto. Então, eu acho que é um... Acredito sim que vai ser um atleta, né? Hoje ele já é numa projeção de atleta, mas vai ser um atleta profissional, porque está muito focado para isso. E se não se arrepender e se Deus abençoar ele para não ter nenhuma lesão, nada, ele vai conseguir sim. Eu acho que acredito o objetivo dele que é ser um atleta profissional. É um guri que vem já com um pensamento legal, é um guri que nós botamos no adulto, não sentiu, porque a gente tem atletas que tu traz da base, larga no adulto, e o guri não consegue nem treinar. Não consegue fazer uma jogada, não acerta um passe, e acontece muito isso. Acontece muito. E eles acabam não se tornando atletas profissionais por essa personalidade.
Insegurança, né? Talvez a insegurança.
Com certeza, mas é muito como eu falei, é muito do individual do atleta. Por mais que a gente trabalhe eles, tem atletas, que nem eu falei, que gostam de adrenalina, digamos assim. Já tem atletas que sentem isso. E o Gabrielzinho é um cara que gosta. Dá pra ver que ele gosta mesmo, tá ali, acho eu que tem um potencial enorme e tem tudo para dar certo.
Com certeza. Então, que horas é o jogo? Domingo, Davidson?
Tá marcado para as 17 horas.
Lá em Frederico,
Lá em Frederico.
Uhum. E o time vai estar completo?
A princípio, sim. Pelo que a galagurizada está treinando, vão 100%.
E agora já volta, né? O Jair, que já cumpriu a sua pena também.
Não, o Jair é assim. A gente mandou uma notificação.
A sua pena não, porque não foi preso, né? Ele foi...
É uma punição, né? Ele teve uma punição de dias, só que ele pegou 180 dias, né? E a gente recorreu para diminuir a pena, daí passou para 90, na verdade, acho que eu me expressei mal. Deu 45 dias da pena do Jair, a gente está tentando, porque até por ser réu primário, já que estamos falando assim, né, na questão, o Jair ele pode, talvez a gente conseguir reduzir, mas ainda não veio nada da liga autorizando o Jair estar em quadra. Por enquanto o Jair vai ficar fora e o Xande que tocará o time dentro da quadra. Mas estamos trabalhando aí fortemente para logo, logo o professor Jair poder atuar aí com o Sub-20.
Futuros projetos, Davis. A gente sabe que o Lagoa também agora fará aí um investimento, trará também o futsal feminino para dentro do clube. Já tem uma data prevista? Como que está o andamento desse projeto?
A gente conversou com o Giovanni, né, que é do Madrid Passert Sports. E agora a gente tem uma conversa também com o próprio Knife, né, que também é patrocinador do Lagoa. E junto com o Madrid, para nós fazer alguns acertos ali na questão financeira, né? Até porque tem o nome da Passo Certo e provavelmente ela segue esse ano como Lagoa Madrid, Passo Certo Esportes, alguma nesse sentido. Então são alguns detalhes que a gente está unificando. A gente procurou, para ficar bem claro, eu procurei os dois femininos que estavam na cidade, conversei com a Berenice também e conversei com o Giovanni. A ideia era unificar todos, né? A Beri, por seus projetos ainda estarem de uma forma diferente, porque busca um projeto um pouco diferente, optou por continuar no trabalho dela, e o Madrid optou por se unir ao Lagoa. Temos agora a Copa Munor, onde tem o futsal feminino, e já estará com o nome do Lagoa. Né? Essa é a ideia, já vai o Madrid, Lagoa Madrid, provavelmente para certos esportes no nome, para jogar esse campeonato. Então a ideia desse projeto já é esse ano ele começar a atuar. É claro que a gente ainda tem que sentir, eu estou conversando com o Giovanni, eu tenho que ver como é que é os custos, como é que é o trabalho, como vamos fazer para orientar. Então ainda esse ano acredito que é um processo de adaptação, mas já começa uma parceria. Até porque o Giovanni treina mais no ginásio lá do bairro Suzana, não treina uma vez por semana só no Adolfo Stella. Então talvez a gente queria aumentar para um projeto social maior, teria de centralizar isso, né? Então a gente tem que ver, eu acho que aos pouquinhos. Hoje seria abraçar a turma deles, que eles têm umas 40 e poucas meninas no projeto, e aumentar isso, né? A ideia nossa é a gente conseguir aumentar o projeto e pegar todas as meninas interessadas no futsal, né?
A gente, quando conversa, Davis, a gente sempre fala sobre a questão do Adolfo, né? Eu acho que uma ambição, um sonho do próprio Lagoa Esporte Clube é daqui a pouco aí conseguir, né, verbas, e você sabe que a situação financeira, ela realmente às vezes, muitas das vezes ela atrapalha, né, porque tu tem vontade, tu quer fazer, tem projeto, mas o financeiro, ele inviabiliza a coisa. Mas para um projeto, quem sabe, um centro esportivo do Lagoa Esporte Clube, para não depender do ginásio do oficial, porque a gente sabe que é um ginásio municipal, né?
Até aqui, nesta mesma emissora, eu comentei, acho que ano passado, nós tínhamos ido para Porto Alegre, visto teria um recurso, né, a nível de pró-esporte para construção, desde que fosse cedido o espaço pelos municípios, né? O prefeito cederia. E até comentei que houve interesse do prefeito, e acho que há interesse do prefeito, doar ou um terreno ou um ginásio. Na época eu falei do próprio Adolfo Stella. E algumas pessoas repercutiram, acho que não entenderam, que acharam que o Lagoa quer controlar tudo, que o Lagoa quer se apossar de tudo. E eu acho que essas pessoas que comentaram, eles não olharam por um contexto geral, que era muito pelo contrário. O Lagoa queria aumentar, aprimorar, melhorar as condições do Adolfo Stella, se fosse o caso. Inclusive de quadra, manutenção, o espaço, como estão fazendo agora, mas era um projeto para o Lagoa e não estaria tirando as outras entidades de dentro do ginásio. É claro que o Lagoa ele rouba muito tempo, a gente já falou, ele exige muitos horários do Adolfo Stella. Mas por quê? Porque é um projeto muito grande e cada vez está ficando maior, cada vez a gente precisa de mais profissionais dentro do clube para cuidar disso. Só que talvez algumas pessoas interpretam que a gente quer controlar tudo, mas é que como o projeto é bom, como é um projeto sério, ele cresce e as crianças vêm vindo. Então não tem como a gente não precisar de mais espaços, não tem como a gente não solicitar mais espaços. E talvez um projeto menor ele acaba não sendo tão apresentado ao município, porque o Lagoa ele acaba escondendo os outros projetos. Mas que fique bem claro, não é a ideia do Lagoa esconder projeto nenhum, e sim só aprimorar o nosso. Só que algumas pessoas acredito que entendem que a gente quer derrubar A, ou B ou C, e não é essa a ideia. Muito pelo contrário, até que a gente convida para participar do clube, porque a gente acha que se fosse um clube só, num município tão pequeno, de 30 mil habitantes, aí seria muito mais fácil de administrar. É claro que cada um tem seu pensamento. Algumas pessoas não combinam, não aceitam a forma administrativa do Lagoa. E a gente tem que respeitar. Só que também essas pessoas também têm que respeitar que o Lagoa precisa de um espaço maior, que o Lagoa precisa roubar mais horários do Adolfo Stella, se essa é a palavra, e exige um horário maior. E sim, precisaria de uma casa. Eu acho que está mais do que na hora para o poder público, para todo mundo repensar que o Lagoa teria sim de ter um centro para ele, onde ele pudesse os horários dele, administrar da forma dele, cuidar. Não estou dizendo que é o Adolfo Stella, não estou dizendo, eu só acho que realmente o clube está muito grande e teria de pensar em algo nesse sentido, ou ter que encolher. É uma coisa que também tem que pensar. Talvez ele chegue num momento que ele está tão grande que tu tem que enxugar porque não tem mais para onde ir, né? E até a nível financeiro também é uma estrutura pesada. Hoje a gente está com um projeto a nível federal para ser aprovado. Se Deus quiser, ele vai ser aprovado para 2023 a gente poder usar esses recursos, que vai nos dar uma sustentabilidade, desculpa, errei a palavra, vai dar uma segurança para o projeto ficar firme. Então, se caso isso vir a acontecer, é muito mais fácil a gente pensar nisso, ou até alugar um ginásio particular. Por mais que a cidade de Lagoa Vermelha tem poucos, né? Hoje a gente tem o Clube Lagoense, onde a gente paga um valor já para o vôlei e para as seleções aos sábados e na sexta-tarde, porque não tem espaço no Adolfo Stella, e a gente paga isso, né? Então, porque realmente ele já tá pequeno, né, o espaço para o Lagoa. Mas como eu falei, quem sabe, mais para frente, o pessoal que nos ouve, se tiver alguma ideia, alguma coisa, talvez o poder público possa nos ajudar de uma maneira melhor. Existem talvez outras possibilidades que possam vir a ter uma casa para o Lagoa, algo nesse sentido. E claro, o Lagoa também tem que sentar com sua direção e ver se é viável, porque é um investimento pesado, né? Não é para qualquer um, mas eu acredito que o ponto que ele está crescendo no clube, sim, teria de tanto o poder público como a administração do Lagoa, ela cada vez mais pensar isso, que ela precisa de um espaço onde ela possa fluir livremente, digamos assim.
Até para o próprio clube, né, a equipe principal, daqui a pouco surge uma oportunidade de participar de uma Liga Nacional, aqui em Lagoa não tem espaço para isso.
Liga Nacional a gente nem, hoje não pode nem cogitar jogar uma Liga Nacional enquanto não tiver um ginásio, né, com suporte, uma quadra 20x40, ou a menos que tu jogaria fora de Lagoa, né, então o projeto do Lagoa, a gente tem um sonho sim, talvez daqui uns anos jogar a Liga Nacional, mas enquanto não tiver uma casa, digamos assim, você não adianta nem querer esticar um pouco mais esse sonho. Então eu acredito que seria o caminho por aí. Tu projetar ter um ginásio com capacidade, sim, de um futuro jogar uma Liga Nacional. E daí tu planeja 3 anos, 4 anos, 5 anos para tu chegar numa Liga Nacional.
E Davis, eu quero agradecer a tua participação aí, os microfones sempre à disposição.
Obrigado, Zantucci. Satisfação mais uma vez aí. Esperamos cada vez mais ajudar nosso município. Porque acho que o Lagoa é isso, né? É um clube que vem para ajudar o município. Abraço a todos.
Maravilha, a participação de Davidson Vigo, diretor executivo do Lagoa Esporte Clube, conversando com a gente aqui no programa Na Torcida. Na Torcida, sempre com oferecimento de Atoline Vidros. Vamos encerrando mais uma edição. Daqui a pouco tem o programa Em Alta aqui na tua Rádio Cacique.